dia, graça e paz. É sempre uma honra falar das coisas do Senhor, um privilégio. Assim, o que eu gostaria de pedir para aqueles que conhecem mais a teologia, né? Se eu cometer algum erro, depois eu estou sujeita à correção, podem vir aqui e falar: Regina falou isso e não é isso, ok? Né? Porque às vezes, né? Eu nasci num lar cristão, amo Jesus, mas às vezes não me importo muito com a teologia, deveria me preocupar mais, mas me preocupo muito com aquilo que a palavra diz, né? Mas às vezes eu não tenho assim umas, ai, olha isso é aquilo, não sei. Mas sei que eu amo Jesus e muito, né? Mas assim, o que que eu gostaria de falar sobre hoje? Eu gostaria de falar de uma forma muito simples. Quando começou o ministério de Jesus? Né? Lendo Mateus, começa com a genealogia de Jesus, né? Depois, em seguida, eu não vou, eu vou tentar correr porque eu quero chegar num ponto, tá? E é muito interessante o caminho, né, de Mateus, que Mateus faz. Mateus chega na genealogia de Jesus, depois ele vai dizer da visita, né, dos sábios do Oriente, a fuga dos seus pais para o Egito. Daí, Mateus 3, João Batista preparando o caminho de Jesus. Então, Jesus começa indo em direção a João Batista. É muito curioso, porque ele começa indo em direção a João Batista. E ele pede o que para João Batista? Ele pede para que João Batista o batize, para que ele cumpra toda a lei. Depois que Jesus foi batizado por João Batista, onde que Jesus foi levado? Jesus foi levado ao deserto. E ele foi tentado por Satanás. Ele foi tentado em três áreas. Depois vocês podem ler, vocês vão observar. Ele foi tentado pelo sistema econômico. Ele foi tentado pelo sistema religioso, em cima do pináculo. Tudo isso te darei. Ora, ele poderia ser um líder religioso na época. Ele foi tentado a ser um líder político. Você pode dominar o mundo todo. E você pode, sistema econômico, transformar pedras em pão. Olha, você vai ficar rico, hein? Nós temos, veja, isso e Jesus precisou ser tentado. E ele poderia ter, nesse momento, trocado de pai. Era uma boa negociação. Eu não preciso passar pela cruz. E vou dominar o mundo. Nós somos muitas vezes tentados a não passar pela cruz e dominar o mundo sem a cruz. Ok? Daí ele segue e ele começa daí o ministério dele. Olha como ele começa o ministério dele. Ele está andando, ele chama discípulos. Para quê? Para que ele chama discípulos? Para que um dia eles também fossem discipuladores. Ele chama pescadores. Jesus é intencional. Jesus não nos chama sem propósito. Jesus não nos chama sem propósito. Aí ele diz: Vem, e eu vou fazer você para os pescadores de homens. Ah, Senhor, como assim? Porque não está na tua força, mas naquilo que Deus vai te prover.
Amém.
Deus não chama ninguém capacitado, Ele capacita. No Senhor eu vir a ser, não é quem eu sou, mas aquilo que Ele projetou para que eu fosse. Eu costumo dizer, Salmo 139, que quando a minha mãe me concebeu, Jesus estava lá, o Espírito Santo estava lá. Cada criança que foi concebida estava lá, o Espírito Santo. Aí a Laura, Jesus concebeu, Jesus estava lá.
Amém.
E Jesus colocou: Eu quero que a Laura tenha essa habilidade, esse dom. E Deus deu para ela. Deus nos concebeu. E quando nós encontramos com Jesus, para aquilo que nós fomos concebido, vai florescer. É natural. Vocês estão entendendo? Aquilo para qual nós fomos concebido vai florescer. Porque Ele nos concebeu com uma razão. Ele nos concebeu com um propósito. Aí é muito curioso aqui. Agora, gente, para nós andarmos com Jesus, eu vou lá para João 1,9, que veja, antes de sermos discípulos, nós temos que ter um encontro com Jesus. Olha que interessante, nós vamos passar pela conversão. Regina, todos somos filhos? Não, gostaríamos que fosse. Como eu gostaria, gente? É tão difícil virar para uma pessoa e dizer: Você não é filho de Deus? Mas, Regina, todos não são filhos. Porque Deus não é um Deus, gente, que se impõe. Deus não é ditador. Deus é um Deus amoroso. Você quer ser meu filho? Tem gente que não quer. Gente, e tudo bem. Caminhamos com aqueles que não querem ser filhos. E tudo bem. A chuva vem para os bons e para os ruins. Vem para todos. Deus é um Deus generoso. E não se esqueça que ele não desiste de nós até a última hora. Olha quando ele teve com Judas, amigo. Depois que Judas traiu, ele chama de Judas de amigo. Então Deus não desiste do homem, nem nos últimos segundos. Ele dá o direito do homem confessar quem é Jesus. E aqueles, em primeiro, João 9, diz que todos aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de serem filhos de Deus. A saber, os que creem no seu nome. Gente, nós, o que é cristianismo? Não se esqueçam disso. Não existe cristianismo sem cruz. Não existe cristianismo sem Jesus naquela cruz do Calvário. O que salva não é nenhuma denominação. Se nós tirarmos do cristianismo a cruz, a ressurreição, a morte dele, acabamos com a fé cristã. Pode acabar com todas as denominações do mundo, mas a fé cristã se mantém. Porque o dia que uma denominação for a causa da minha salvação, aí nós podemos dizer que tem algo errado aí. A causa da nossa salvação é aquela morte de Jesus na cruz do Calvário para pagar uma dívida que quem teria que pagar sou eu. Um dia eu entendi que Jesus não morreu, né? Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito para que todo aquele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O que está muito claro para mim? Eu seria suficiente para levar Jesus para a cruz. Os meus pecados são suficientes para levar Jesus para a cruz. A Bíblia manda, ó, eu vou adiantar, mas depois eu vou voltar. A Bíblia manda eu respeitar o meu marido. Gente, tem hora que isso é missão impossível. A Bíblia manda não irritar os pais, não deve irritar os filhos. Tem hora que isso é missão impossível. A Bíblia manda os homens amar as mulheres como Cristo amou a igreja. Missão impossível. A Bíblia manda nós darmos a Deus o que é de Deus. Darmos as nossas ofertas, nossos dízimos. Missão impossível. Amém. A Bíblia manda eu dar, às vezes, César o que é de César. Missão impossível. Não sei se vocês estão entendendo. Dentro de mim, o bem que eu quero fazer, esse eu não faço. A Bíblia manda eu amar o próximo como a mim mesmo. Eu nem me amo, dirá o próximo. Nem gostar de mim eu gosto. A maioria das pessoas que eu me encontro, eu vejo que falta gostar dele mesmo. Não gosta dele. Como é que vai amar o próximo? E como é que ama Jesus? É uma confusão. São egoístas. Nós somos egoístas, mas não amamos. Nós nos preocupamos com a nossa imagem, o que as pessoas vão pensar. E não pensamos com o nosso bem-estar e o que Deus vai pensar de nós. Às vezes eu estou mais preocupado com o que o Cláudio vai pensar de mim do que Deus vai pensar de mim. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Quando nós somos libertos disso, nós fazemos porque nós temos um Deus amoroso. Nós não fazemos por causa da igreja. Claro que por tabela a igreja é beneficiada. Mas nós fazemos porque nós temos um Deus que nos ama demais. É impressionante a forma como ele nos ama. Ele nos ama demais. Então eu não quero agradar ninguém. Eu quero agradar a Deus. E quando eu quero agradar a Deus, gente, ele me ensina a me amar. E ele me ensina a amar o próximo. Agora vamos lá. Aí, para onde? Quando Jesus aí começa as curas e os milagres, uma multidão começa a caminhar com Jesus. Né? Uma multidão. Aí, Sermão da Montanha. Gente, eu tenho 63 anos, tá bom? Para mim, Sermão da Montanha era uma coisa assim, só para rico. Só para rico. Isso aí, a pessoa tem que ter uma vida com Deus assim, sabe? Sobrenatural para viver o Sermão da Montanha. É a essência. Quando eu li o Sermão da Montanha, eu lia já falando, isso não é nem para mim. E eu estou entendendo que ele começa no capítulo 5. Veja, gente. Quando Deus estava lá no céu, com Jesus e o Espírito Santo, eles devem ter pensado assim, o que que vai ser? O que que nós queremos desse homem? Ah, nós queremos que ele seja, nós queremos que esse homem seja feliz. Olha que interessante. Nós queremos que esse homem seja feliz. É. Você sabe o que significa bem-aventurado? Feliz. Cheio de graça. Abençoado. Cheio de paz. Cheio de alegria. Sabe o que significa ser feliz? Ser cheio do Espírito Santo.
Amém.
Sem Espírito Santo, nós não vamos ser felizes.
Amém.
Aleluia.
Vocês estão entendendo? Você quer ser feliz? Gaste tempo com o Espírito Santo. Espírito Santo, eu quero ser cheio de você.
Amém.
Eu quero ser cheio do Espírito Santo. Me enche. Me transborde, Espírito Santo. Você vai ser feliz. Gente, as pessoas estão tomando tantas pílulas de felicidade, gasta meia hora por dia, joelhadinho e fala, eu quero ser cheio do Espírito Santo, eu quero ser cheio do Espírito Santo, eu quero ser cheio do Espírito Santo.
Aleluia. Glória a Deus.
Você vai ser feliz.
Amém.
Estão entendendo? Então, a essência da Bíblia, gente, o 2024 eu estudei só isso. Está em três textos. Sermão da Montanha. Frutos do Espírito Santo. Paz, alegria, gozo, bondade, benignidade. Capítulo 13 de Coríntios. Buscai caminho da excelência. É o amor. Se você não for cheio do Espírito Santo, gente, vocês não vão ser felizes. Eu sei, sabe por quê? Vou confessar um pecado para vocês. Eu tenho 63 anos, já falei isso. E tem dia... Eu sou assim, a minha mãe é para mim uma... Eu admiro minha mãe. Mas tem dia que eu sou meio melancólica, sabe? Eu não queria ser melancólica, mas eu não queria ser um monte de coisa que eu sou. Na hora que a gente fala, mas que raiva de ser assim, não dá para deixar a Regina lá e sair sem eu? Né? Eu ia me sentir tão à vontade, tão feliz sem eu mesma. Não, mas eu não consigo. Que a gente vai se afundando na gente mesma. E a gente esquece de dobrar o joelho e falar, eu quero ser cheio do Espírito Santo para viver esse dia. Mas aí eu vou colocar bem-aventurados. É uma coisa que também sempre foi difícil para mim entender. Ser pobre de espírito. Você sabe que eu li esse pobre de espírito, eu ficava com raiva. Eu tenho que confessar. Mas por que eu tenho que ser pobre de espírito? Por que eu não posso ser rica de espírito? Porque se eu sou rica de espírito, eu vou precisar do Espírito Santo? Não. Se eu não sou pobre de espírito, gente, eu não preciso de Espírito Santo, não. Eu não dou conta da minha vida. É o que nós fazemos, às vezes, até como cristãos. Nós nos sentimos autorizados a dar conta da nossa vida. Vocês estão entendendo? Não. Aí a Bíblia manda. Obrigada, Miriam. Obrigada mesmo, né? A Bíblia fala... Ser pobre de espírito. Tem outra tradução que diz que é humildade. É a primeira bem-aventurança. Para você ser feliz, você tem que ser cheio de Espírito Santo. E você tem que ser humilde. Pronto, Regina, desculpa eu falar isso para vocês. Eu nunca conheci ninguém 100% humilde. Como diz a minha filha, humildade.com.br, Raquel Abeche. Eu nunca conheci alguém 100% humilde. Talvez porque só na hora da morte, não sei. Deixa eu explicar para vocês. Quando nós somos de fato humildes, nós somos curados. Porque nós não vamos ser, nós não vamos querer ser aquilo que nós não somos.
Aleluia.
Que às vezes, olha, eu não estou falando para vocês que eu queria deixar a Regina lá atrás. Quando eu sou humilde, eu levo a Regina. Eu levo a Regina com defeito. Eu levo a Regina limitada. Eu levo a Regina que falha. Eu levo a Regina que erra. Eu levo a Regina que precisa de oração para não pecar. Eu levo a Regina que luta. Eu levo a Regina que envelhece. Eu queria deixar a Regina lá. Mas quando eu sou humilde, eu levo a Regina. Não sei se vocês estão entendendo. Quando eu levo, sou humilde, eu peço oração. Eu digo, eu estou na beira do abismo, não quero cair, mas eu preciso de Jesus. Vocês estão entendendo? Quando a gente é humilde, a gente sabe quem a gente é. Então a gente não se preocupa com quem é outro. A gente fica feliz porque o outro é aquilo. E eu sou isso. Nós somos diferentes. Deus não nos fez igual, nós não temos identidade igual. Não importa. Eu não sei porque Deus, às vezes eu falo isso, às vezes eu já briguei com Deus. Deus deu 5 talentos para um, para um. Fala, Senhor, o Senhor já me deu 1. É. E tem gente para quem Deus deu 5. Mas ele resolveu me dar 1. Tem gente que canta, encanta, prega, tira oferta, desenha, pinta, borda. Sobe o Everest. Sobe. Tem pra um que deu um talento só. Vai fazer o quê? Vai viver com aquele talento, bem. E ser feliz e servir ao Senhor com aquele talento que ele te deu. Você chega lá, levanta a mão e fala, eu só tenho um talentinho. Mas tô aqui.
Amém.
Porque tem gente que tem tanto talento, não tá em lugar nenhum.
Amém.
Não sei se vocês estão entendendo. Então, se você, prestem atenção, se vocês serem humildes, vixe, vocês vão ganhar muita coisa.
Amém.
Segundo lugar, olha o que, que ele fala. Bem-aventurados que choram. Eu não vou falar onde que vai chegar, onde chora, que é lindo demais também, mas eu não vou falar disso. Sabe, bem-aventurados que choram. Porque eles serão consolados, isso eu tenho que falar. Porque eu falei, Senhor, a gente chora por tantas coisas. A gente chora até, né? Gente, a gente chora por muitas coisas. Muitas razões nos levam a chorar. Mas aqui a Bíblia fala para ser consolado. Aí eu falei, Senhor, consolado do quê? A gente pode chorar para ser consolado de uma perda? Mas eu fiquei pensando, vem logo depois do que ele fala da humildade. Falei, eu acho que eu tenho que ser consolado, porque eu não sou tudo o que eu pensava que eu era, né? Eu tenho que ser consolado, gente. Por que que eu vou chorar? Porque eu vou chegar diante do Senhor e vou confessar quem eu sou. E quando a gente olha para quem a gente é, a gente tem um encontro conosco, nós não gostamos do que tem dentro de nós. Quando a gente tem um encontro conosco, nós não gostamos do que tem dentro de nós. Tem hora que você fala uma coisa, mas você pensou outra. Mas você falou aquilo. E aí quando você chora e quebranta e fala, Senhor, eu dependo do Senhor. Eu dependo totalmente do Senhor. Para ser aquilo que o Senhor me projetou. Se eu depender das minhas próprias forças, eu vou entrar em guerra comigo. E eu vou precisar tomar antidepressivo, antiansiolítico. Não sou contra nada disso, tá bom? Mas vai ficar uma festa. Então eu preciso chorar. Senhor, eu preciso de graça para ser aquilo que o Senhor sonhou para mim. Para mim viver os talentos que o Senhor me deu. Eu não sei se vocês estão entendendo. É quebrantamento. Quando nós nos quebrantamos, Deus não nos despreza. Aí ele fala um outro versículo aqui, gente. Ó, terceiro, vou só falar bem rápido. Bem-aventurado os mansos. Jesus, amor. Ai, glória a Deus, não é? Mas, olha, gente, eu também não sou mansa. Se não é o Espírito Santo, menino. Sabe aquelas histórias que a gente escuta? Se tirar o Espírito Santo, eu quero a tua cara? Tem uns que nascem mais manso, né? Os fleumáticos, né? Abraão é uma bênção. Mas tem gente que não nasceu manso. Manso, gente. Ter domínio próprio, paciência. Irar e não pecar. Não sei se vocês estão entendendo. E olha, tudo isso que Deus está falando é o seguinte, é o começo da vida cristã. Hein? Por quê? Porque ele está nos colocando numa total dependência com ele. Ele está dizendo, Regina, se você quiser ser manso, minha filha, você vai ter que gastar tempo na minha presença. Todo dia, Espírito Santo me enche. Porque você não é. Não sei se vocês estão entendendo. Nós não somos. Mas não é porque a gente é ruim. Deixa eu explicar. Sabe o conhecimento do bem e do mal, aquela árvore que a Eva e Adão comeram? Eu tenho dentro de mim o bem e o mal. Então não é que eu não quero ser. Não é que eu quero ser, é porque eu sou. Vocês estão entendendo? Tenho conhecimento. Eu tenho tanto bem quanto mal dentro de mim. E enquanto nós vivermos, eu tenho uma notícia para dar para vocês. Eu não sei por que Deus fez isso, porque Deus podia ter falado assim: eu vou encher o teu carro com o Espírito Santo. E aí você vai só lá no céu que você vai chegar. Não, é todo dia meu tanque está vazio. Todo dia tem que encher. Vocês estão entendendo? Ele não deu tanque para andar a vida inteira. Todo dia tem Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo. Então, gente, manso. Eu fiquei aqui, eu escrevi alguma coisa, eu não quero pegar o papel para não atrasar. É, bem-aventurados mansos, é o paciente, é o bondoso, é aquele que não é arrogante, aquele que não se porta inconveniente, ele não é egoísta. Gente, manso, nas palavras de hoje, é quem tem empatia. Sabe aquela pessoa empática? Ele é manso. Tem gente que não tem empatia, né? Não se põe no lugar do outro. Só sabe ver o que está sentindo. Ah, eu sinto isso e isso, isso. Você já perguntou o que o outro está sentindo? Como que o outro se sente com você sendo essa maravilha que você é? Às vezes é uma Ferrari. O cara é uma Ferrari. Ele acha que ele é o top das galáxias. Faz tudo. Lava, passa, cozinha, troca a lâmpada. Ninguém me perguntou se eu queria que ele lavasse, passasse, cozinhasse, trocasse lâmpada. Mas ele faz tudo isso, e mais um pouco. E aí quando você fala o quê? Você não vê o que eu faço. Ué, você perguntou o que eu quero que você faça? É empatia. É empatia, mas as pessoas são egoístas. E o egoísta não consegue ser manso. Não tem o Espírito Santo. Vamos lá. Mansidão. Bem-aventurado, gente, aí ele diz uma... Ah, agora é forte. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Minha pergunta é o seguinte, do que você tem fome e sede? Do que você tem fome e sede? De comida. Nós vivemos sem comida? Não. Ele pede para que a gente tenha fome e sede de justiça. Gente do céu. Pelo amor de Deus. Fome e sede de justiça. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. A Bíblia toda fala de dois temas. Justiça. Sabe por que Jesus veio à Terra? Para cumprir a justiça divina.
Amém. Glória a Deus.
Me entenda uma coisa, Deus é justo e ele ama a justiça. Ele não deixou dívida sem pagar, ele pagou a nossa dívida. Ele é justo, 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 justo. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. O que é ser justo? A palavra justiça está ligada com a palavra verdade. Não existe justiça sem verdade. Jesus é o caminho, Jesus é a verdade e Jesus é a vida. O que é ser justo? É falar a verdade. É viver a verdade. Sabe quando a gente quer ir atrás da verdade? Eu quero saber a verdade. Porque as pessoas não querem saber a verdade, gente. Desculpa eu dizer isso para vocês. Tem muitos cristãos que não querem saber a verdade. Sobre ele, quem ele é. Tem muitos cristãos, homens, que não amam a sua esposa como amam a si mesmo. E não querem saber a verdade. Porque eles se enganam. Muitas mulheres que não respeitam seus maridos, elas se enganam. Muitos filhos que não orientam, não disciplinam seus filhos na palavra. Eles não querem saber. Eles se enganam. Porque a verdade liberta. Mas a verdade dói. Eu estava conversando com o Cláudio. Uma das coisas que mais nos dói é a verdade. Porque nós pensamos de nós muitas coisas muito boas. E não que nós não tenhamos. Não que nós não sejamos filhos amados. Não que nós não sejamos preciosos a ponto de Deus mandar o seu filho morrer por nós. Ele nos ama demais. Mas às vezes a gente quase que concorre com Deus. Tem gente que não tem Espírito Santo no coração, tem na barriga. Tem Espírito assim. Não sei se vocês estão entendendo. Então a justiça, ela revela a verdade, quem eu sou, quem é Deus, quem são os irmãos, a minha dependência da igreja. É justo. Sabe, é uma coisa que até falei para o Cláudio que me chamou a atenção, porque eu fui procurar em Tiago que quem semeia paz colhe justiça. E eu achei que quem semeasse justiça colhesse a paz. É o contrário. Eu falei, Jesus. Então, o fruto do Espírito Santo é gozo, paz, não é isso? Se eu tenho paz, eu pacifico, eu digo a verdade e eu vou pacificar. Então, a paz é a semente que se colhe justiça. Porque a Bíblia, gente, quando a Bíblia fala de justiça, é interessante, né? Você vai pegar a palavra justo com a palavra paz. Vocês percebem que para você falar de justiça e estar em paz, você tem que estar cheio da graça, né? A verdade sem a graça é crueldade, né? Não sei se vocês estão entendendo. Então, eu tenho que ser justo, mas eu tenho que estar cheio do Espírito Santo, é cheio da paz. Agora, eu vou falar agora da justiça. Nós temos que ser justos nas nossas casas. Temos que ser justos na igreja, com aquele que nos discipula. Temos que ser justos na igreja. Quando o Cláudio falou hoje das prioridades, gente, ele está dizendo, vamos ser justos com o irmão. Aí, olha, bem-aventurado, a paz que é a verdade para salvar... bem-aventurado os misericordiosos que alcançarão misericórdia. Olha, aqui de novo o conceito de empatia. O que é misericórdia? É, a diferença tá entre a misericórdia e a piedade, só por curiosidade, a piedade eu tenho um sentimento, eu tenho uma dó do que o Everton está passando. A misericórdia, eu tomo um ato e faço algo pelo Everton. Na misericórdia tem o ato. Tem a ação. Deus foi misericordioso conosco. Ele foi justo e misericordioso. Mandou seu filho. Jesus vira ao mundo ato de misericórdia de Deus para pagar nossa dívida. Não sei se vocês estão entendendo. Ele precisaria ter vindo. Aí ele manda ato de misericórdia. Misericórdia, gente, só é possível quando eu me coloco no teu lugar. Por alguma razão, tem lá um texto bíblico, mas agora me fugiu, que Deus conhece a nossa natureza. Ele sabia que a gente ia pecar. Sabe quando a gente vai falar com o irmãozinho que ele fez uma bobagem, mas a gente olha para ele, eu sei que você ia fazer essa bobagem, porque eu no teu lugar acho que eu faria também. Então, eu vou estender a mão para você. Vou dizer, vamos lá. É só se arrepender. Ou eu vou te ajudar a você passar esse momento que você está passando em oração. Vou jejuar por você. Vou te escutar. Vocês estão entendendo? Ou vou dar uma cesta básica. Mas eu vou ter atos de misericórdia, como Jesus teve conosco. Depois ele vai falar, bem-aventurado os puros de coração. Aqui é forte, não é mesmo? Que, gente, a gente vive num mundo que está muito difícil preservar a pureza. Lembra que um pouco pequeno fermento levanta toda a massa? Gente, como é que a gente se mantém puro? O Júnior falou de santidade. Agora, eu tenho 63 anos, né? Eu já fui jovem. Eu fico pensando, não é fácil para o jovem se manter puro nesses dias que nós estamos vivendo, não é mesmo? Então, eu já até escrevi que eu vou ler, né, gente? Nós temos que cuidar do nosso coração, na minha compreensão, tá, gente? Não deixar o fermento que leveda toda a massa. Uma coisa que, não, que os jovens têm que cuidar, e talvez os idosos também, não sei, é com a pornografia. E hoje pegou as meninas também. Desculpa eu falar. Você pega um copo de água de 300 ml, bota uma gota de groselha, deixa de ser água pura. Não sei se vocês estão entendendo. Nós temos que cuidar do nosso coração para que às vezes o dinheiro não tenha mais valor do que a nossa fé. Nós temos que tomar cuidado para que a mentira, o engano, né? Tem aquela frase, né, Vinícius? Me engana que eu gosto? E depois ele diz, então assim, eu acho que quando vocês pegam o seguinte, tá, gente? Nos puros, é só pegar os frutos do Espírito Santo. Eu vou ler Marcos 7, 21, é forte, tá? Pois é de dentro do coração do homem que procede os maus pensamentos. Nós temos que ser puros de coração, gente. Do nosso coração procede a vida e procede a morte. O nosso coração, quando ele é cuidado e regado, as melhores flores vão sair do nosso coração. O melhor está no nosso coração, mas eu lamento dizer que o pior também está no nosso coração. Por isso que cuidado com o que entra no teu coração. Às vezes pode entrar um homicídio, adultério, a ambição desmedida. O engano, a inveja, a arrogância, a insensatez, a ira. Então assim, cuida do teu coração. Bem-aventurados os pacificadores, que são chamados filhos de Deus. E eu já disse que as guerras... Sabe o que, que dizem, Tiago? Por que nós temos as guerras? Não. Agora está fácil de ver, né? Nós estamos num mundo de guerra. Porque ninguém quer abrir mão.
Nossa.
Ninguém quer abrir mão, mesmo que seja equivocado. Ninguém pede perdão para ninguém. Fala como uma torrente. Então vai ter guerra. O mundo jaz na mão do maligno. E bem-aventurado, daí os pacificadores que serão chamados filhos de Deus. Gente, a paz vem de um coração quebrantado. A paz vem de um coração que sabe quem é. Que procura dizer a verdade, que pede perdão, que se arrepende. E assim, Regina, o que, que isso tudo tem a ver conosco? Vocês estão entendendo? E aí ele diz que quem tem todas essas características aí, eu lamento que vai ser perseguido. Vai ser feliz. Quando você diz a verdade. Já começou, gente. Quando você é misericordioso, mas por que você tem que fazer bondade? O cara merece. Você está passando por aquilo que ele merece. Oh, por que, que eu vou ter misericórdia? Deixa ele morrer. Aí não, mas Deus fala, vamos mandar os meus filhos lá para resolver. sei se vocês estão entendendo. Por que que eu estou falando disso? Porque nós fizemos uma reunião de liderança e alguém me falou assim, por que que às vezes a gente tem tanta dificuldade de gerar discípulo? Porque deixa eu dizer uma coisa para vocês, eu estou dizendo isso para mim, foi forte para mim, tá? Eu arrepiei. Porque nós não somos discípulos. Porque quem é, faz. Como que eu quero dizer para vocês? Vocês estão entendendo que Deus diz bem-aventurado, feliz. É o começo da vida cristã. Você quer ser discípulo? Você tem que ser cheio do Espírito Santo. Você tem que ver as bem-aventuranças. Missão impossível sem o Espírito Santo. Então fica bem amigo dele, bem pertinho dele, 24 horas que ele vai te capacitar. Porque assim ele você não vai conseguir.
Amém.
Não sei se vocês estão entendendo. Porque se eu sou discípulo, se eu entendi, se eu discerni que ser discípulo é isso, é viver os frutos do Espírito. É amar. E aí isso vai me tornar feliz? Porque eu comparei, tá gente, eu não fiz isso aqui hoje, mas eu comparei um por um, tá bom? Eu tenho aqui um estudozinho, quem quiser. Cada um, a palavra eu pus em cada um, eu conectei os três textos. Eles são o mesmo texto. Conseguiria dizer onde está a inveja? É fácil, é só você estudar. Então, outra coisa, não que Deus não queira que a gente tenha os dons, é ótimo. Assim, eu amo Marta e amo Maria. Estou querendo entender Lázaro. Porque Lázaro não fez nada na Bíblia, aqui, não tem nada escrito dele, absolutamente nada. Mas Jesus chorou. É, eu acho que Lázaro era amigo de Jesus. Eu acho que Lázaro escutava o coração de Jesus. Lázaro entendia Jesus. Ele era amigão de Jesus. Porque Jesus falou, eu quero ressuscitar Lázaro. Meu amigo. Ele não falava nada. Foi poucas pessoas que Jesus chegava, era calado, ele só falava, Jesus só falava. Acho que Lázaro escutava. Tem nada de Lázaro lá, não sei o que é Lázaro. Mas a gente às vezes quer ser Marta. Fazer isso, e Deus gosta das Martas. Claro que Deus gosta das Martas, gente. Eu não tinha muita paciência às vezes com ela. Mas ele amava a Marta. Ele sabia que se ele dependesse da Maria, ele nem ia comer. Ele ia passar fome. Entendeu? Não. Marta chegava com os pratos, ele falava, oh, yes! Me vou comer gostoso, Marta, saboroso. Ele gosta da Marta. Jesus ama a Marta. Mas às vezes a gente conhece Jesus e já começa a querer fazer. E é bom fazer. Mas a gente não pode esquecer da Maria, que fica aos pés de Jesus, que se relaciona com ele, que só é amiga de Jesus, que só é discípulo. Só fica ali. Jesus, Jesus. Vocês estão entendendo, não? Então, nós temos que ter Marta e Maria. Porque senão nós vamos começar a fazer. E às vezes, eu vou ter uma notícia para vocês. Isso eu aprendi junto com a Stephanie, né? A Regina Islane falou isso, eu achei genial. O nosso jugo de Jesus, o Claudio sempre fala para mim que o jugo de Jesus é leve. Eu, gente, como sou muito Maria, eu falo que leve que nada. Dentro do meu coração, estou confessando um pecado. Mas nada leve. O Claudio fala que é leve. Fala, vai ver se eu fosse homem, eu acho leve também, não sei. Estou achando nada leve. Deixa eu dizer, por que que é leve? Porque às vezes a Marta, ela sai fazendo. E às vezes nem precisa fazer tanto. Marta, assim, mulher, ela fazer um macarrão, ela já faz 5 pratos. 5 sobremesas. Reforma a casa, porque, né? Marta é assim. Aí o fardo fica pesado. Aí Deus fala, não, só quero um biscoitinho. Só uma lasanha, tá bom? Vocês estão entendendo, não? Então, Marta, é bom a gente ter Marta? Sim, a gente precisa dela. Todo dia falar Marta, né? Esse lado que faz, isso é ótimo. Mas nós temos que ter Maria, que fica aos pés de Jesus e fala, Jesus, me capacita, me ajuda. Vamos conversar, Jesus. Sem o Senhor não vai dar certo esse dia. Vocês estão entendendo? Porque nós precisamos ser e fazer. Mas se eu não sou, eu não faço. E se eu sou, e uma coisa que eu vou falar agora, que eu falo isso, é uma coisa que eu falo para mim todo dia, tá? Nós podemos enganar todo mundo, gente. Né? Por exemplo, eu posso dizer, né? Eu posso dizer, não, eu respeito o Everton. Eu amo a Ariane. Você pode se enganar. Você pode enganar teu cônjuge. Mas você não engana Deus. Não sei se você está entendendo. Nós podemos enganar todo mundo, até nós. Que a gente pode tirar, olha, eu dei esse presente, eu fiz isso, eu cozinho para ele, eu ponho a mesa para ele. Nós podemos enganar todo mundo. Até nós mesmos. Mas nós não enganamos a Deus. Você está entendendo? E ele sabe que nós só vamos conseguir fazer isso aqui se nós estivermos de joelho. Senão, do contrário, nós não vamos conseguir. Nós vamos conseguir nos enganar. E vamos conseguir enganar o outro.
Não pode andar muito,
tá? Tá bom, assim? É isso, eu vou encerrar aqui. E vou dizer assim para vocês que foi um prazer falar, né?
Tem mais cinco.
Cinco, não, eu vou dar esses cinco para vocês, que nós merecemos ter um tempo maior de almoço. E é isso que eu ia dizer. Seja Marta, seja Maria, dependa do Espírito Santo. Não dependa das suas próprias forças. Quando nós dependemos das nossas forças, nós vamos sucumbir. E antes de querer agradar marido, filho, pai, mãe, vizinho, quer agradar a Deus.
Glória a Deus.
Quando nós agradamos ao Senhor, quando nós amamos ao Senhor, Ele nos ensina a nos amar. E quando Ele nos ensina a nos amar, nós conseguimos amar o outro.
Glória a Deus.
Nós não sabemos. Nós sabemos ser bons egoístas. Nós conseguimos só pensar em nós mesmos. Queremos saber até o que as pessoas pensam de nós. E sofremos tanto com isso. Então, não se esqueçam. Não se esqueçam disso. Pode chamar. Chamou já, obrigado. Amam a Deus, gaste tempo com Deus. Ele vai te ensinar você a se amar. E você vai ficar surpresa como você vai se sentir amada. E querida. E desejada. E escolhida. Você vai se sentir uma princesa com Deus. Vocês estão entendendo? Para Deus. E uma coisa que eu penso. Agrade aquele com o qual você vai passar a eternidade. Agrade aquele pelo, com quem nós vamos passar a eternidade. O meu marido, se não agradar a Deus, ele não vai passar a eternidade comigo. Eu lamento. Meu filho, se não agradar a Deus, eu lamento. Ele não vai passar a eternidade comigo. Eu quero que todos agradem a Deus. Mas eu quero, em primeiro lugar, agradar ao Senhor. Amém.